vida já ia pra frente.
Rádio Angola Unida. Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a 30ª edição da Rádio Angola Unida. Nos microfones, Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, bom dia, boa noite.
Muito boa noite, Serafim. Boa noite também para os nossos ouvintes que estão em Angola e na diáspora. Vamos então começar o nosso programa.
Carlos, a Casa apresenta uma proposta do salário mínimo dia 20 na Assembleia Nacional e o MPLA vai a reboque. O que significa isso dizer?
Ora, em reunião dos presidentes dos grupos parlamentares e também foi decidido na Assembleia Nacional e aceito que a Casa CE apresentasse a sua proposta de salário mínimo, com concordância, obviamente, da parte da bancada do MPLA e também dos outros partidos de oposição. Esta proposta vai ser apresentada e discutida em plenária no dia 20 de abril do corrente ano, e a intenção de termos pela primeira vez em Angola desde a independência a fixação do salário mínimo. Não estamos aqui a ver o valor, mas sim a possibilidade de quem trabalha por conta de outrem, um trabalhador, ter essa segurança em que é determinado em termos do Estado, nomeadamente a nível do Orçamento Geral do Estado, quer para as entidades privadas, quer também, essencialmente também, a administração pública, funcionários públicos, terem um valor fixado, a que se chama salário mínimo, e do qual toda a gente não pode receber menos do que aquilo que é fixado. Ora, o que tem havido, e que já não há algum tempo, como se sabe, com a dita crise, ficaram congelados os aumentos. O que vai acontecer é que, em Conselho de Ministros, foi avaliado por Eduardo Santos enquanto titular do Poder Executivo, que os salários a nível da administração pública, e dizendo ele, tendo em atenção aqueles que ganham menos, iriam ter, digamos, um aumento salarial do salário mínimo. Ora, esse aumento de cariz faseado. Realmente percebe-se que o MPLA não quis ficar atrás desta discussão que vai haver no dia 20, e o titular do Poder Executivo, presidente do MPLA, avança, digamos, com esta situação do aumento salarial e faseado. Bom, não avança com valores, daí que todo cidadão e aquele que trabalha por conta de outrem, que era essencialmente funcionários públicos na administração pública, mas também com alguma atenção os que trabalham no setor privado, percebem-se que há aqui efetivamente uma medida da parte do Presidente da República, titular do Poder Executivo, quando vem anunciar que vai haver um aumento salarial, mas não indicando os valores, não indicando quanto é que vai ser atualizado, nomeadamente deixando alguma coisa transparecer de que será de acordo com o valor previsto no Orçamento de Estado, Geral de Estado para 2017, da inflação que ronda os 14%, quando na realidade sabemos que a inflação está muito mais alta, ainda continua a rondar os 40%. Por isso, o que é uma proposta séria é aquela que efetivamente a Casa CE vai apresentar na Assembleia Nacional e que determina para o futuro que os trabalhadores angolanos possam ser garantida um salário mínimo, ou seja, uma fasquia que ninguém pode pagar abaixo desse mesmo valor. E não é isso bem que, efetivamente, o titular do Poder Executivo, Eduardo Santos, vem apresentar no seu neste caso, Presidente da República, no seu decreto presidencial. Ou seja, temos aqui uma posição que vai ser discutida 20 de abril e que tudo indica que depois provavelmente será aprovada e será discutida na especialidade os parâmetros em termos de legislação, mas que vai efetivamente assegurar ao trabalhador angolano que para o futuro pode contar com um determinado valor de salário mínimo. E que aquela proposta que está a ser, que foi aprovada pelo Sr. Ministro, o decreto presidencial, é algo que ninguém sabe, neste momento, para se ter uma ideia, o salário, o valor mínimo salarial que está a ser pago de acordo com o parâmetro para a administração pública, pouco mais é que 100 dólares, 100 e poucos dólares, não é? Isto transformado depois em quase com a equivalência do dólar. Por isso, há efetivamente aqui uma medida que a Casa CEI muito bem consegue ver um consenso para levar a discussão e futura aprovação no dia 20 deste mês, e há uma outra, que ninguém sabe exatamente o que é que o Presidente da República e o Presidente do MPLA quererá dizer com aumentos faseados e saber exatamente qual o valor.
Mas essa intenção do Presidente da República não terá se não poderá ser considerada como, digamos, a promoção, uma tentativa de promoção eleitoral?
Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma que se percebe que há aqui um sentido eleitoralista da parte deste possível decreto presidencial que vai determinar o aumento salarial para a administração pública e com reflexos, como disse, para a entidade privada. Mas é eleitoralista, mas muito abaixo também das perspectivas que, e muito bem, o trabalhador angolano gostaria de ter. Sim, senhor, o Sr. Presidente da República, titular do Poder Executivo, quer aumentar o salário, mas agora diga lá quanto é que vai ser, e já que é faseado, se é 30% no presente ano, se passados os meses aumenta, se é para o ano seguinte. Ok, ninguém sabe. Digamos que é uma proposta que acaba por lançar alguma dúvida e alguma desconfiança por parte dos trabalhadores angolanos.
Bom, é uma questão que se põe, é uma questão que se põe agora, quer dizer, frequentemente, ultimamente, digamos, em relação ao ajustamento do Orçamento Geral do Estado. Poderá esta, quer dizer, o reajustamento do Orçamento Geral do Estado a refletir as necessidades de se estabelecer um padrão de salário?
Sim, ou seja, esta proposta a ser discutida dia 20 de abril vai efetivamente fixar que há um salário mínimo em Angola. E esse salário vai ser atualizado. E quando é atualizado, vai ser atualizado para todo o trabalhador, quer seja da administração pública, quer seja da entidade privada. Quer dizer, não se vai falar, vai-se aumentar os salários e tal. Não. Parte-se do princípio que há um valor mínimo para o setor de serviços, para a indústria, para o trabalho agrícola, para o trabalho doméstico, mas há uma base, um salário mínimo que vai ter que ser respeitado e, obviamente, estar incluído no Orçamento Geral do Estado, na componente, na rúbrica de despesas com salários dos diversos ministérios, departamentos, serviços ligados ao Estado, não é? E essa proposta, efetivamente, apresentada pela Casa CEI e aceita ser discutida dia 20, é extremamente importante e vai garantir para o futuro que os trabalhadores angolanos tenham um parâmetro salarial, da qual não pode baixar, muito diferente de ser meros aumentos se tiveram congelados nos dois, três últimos anos e que agora, por efeito eleitoral, o MPLA vem dizer, mas ainda não fez bem as contas, ainda não disse quanto é que é o aumento, apenas diz que vai ser faseado.
Não há vontade política do MPLA para que a diáspora vote apesar de haver condições técnicas para o registro. O que é que estamos aqui a falar?
Vamos começar pelas condições técnicas. Esteve desde o dia 27 uma equipe que veio de Luanda a fazer na cidade do Porto, com apoio do Consulado Geral no Porto, de Angola, tratar de dar a possibilidade de cidadãos angolanos terem o bilhete de identidade e também o passaporte. Já anteriormente, renovações de passaporte era possível. Mas bilhete de identidade desde a independência, isso não era possível. Por isso é benéfico, foi um benefício que realmente a comunidade angolana veio tratar, conseguir tratar até com documentos caducados, mas que foram, digamos, validados por a conservadora presente. E estão duas equipas em Lisboa, desde segunda-feira, desde o dia 10, a funcionarem. E esta equipa do Porto, que já terminou o seu trabalho, desloca-se então para Lisboa, que tem uma maior comunidade angolana, para tratar também do mesmo assunto. E reparou-se que, estando para tratar o bilhete de identidade, os computadores presentes nesses locais estão diretamente ligados aos serviços centrais do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, para tratar e comunicarem e verem tudo aquilo que é necessário para a emissão desse bilhete de identidade. Ora, se é possível esta logística rapidamente ser apresentada e ser funcional para bilhetes de identidade, tirando fotografia digital, impressões, as impressões aos dedos digitais também seria possível o MAT fazer este processo. Que é exatamente um processo informático, também ligado a uma central, não é? E que, por isso, com cruzamento de dados, e por isso não há, é a vontade política para que isso seja feito. Ou seja, apreciando e observando aquele processo que está a ser feito, foi feito no Porto, está a ser feito em Lisboa, para emissão de bilhetes de identidade, idêntico ao que é feito em Luanda, por exemplo, e noutras partes do território nacional, nas 8 províncias de Angola, que também fazem emissões de bilhetes de identidade, verifica-se que essas condições técnicas, informáticas, eram perfeitamente possíveis, de um dia para o outro, da mesma forma como se fez este processo. Por isso, o que não há, e nota-se perfeitamente, é que há uma violação à nossa Constituição, há uma violação ao direito do cidadão angolano que vive na diáspora, que, tendo documentos, estando inscrito ou a vir-se a ser inscrito num consulado geral de Angola, podia, em paralelo com este processo, ou até numa outra situação, a ser definida, consensualmente, até com a Comissão Nacional Eleitoral, o CNE, fazer-se este processo. Não se faz, não se prevê que se faça, que se venha a fazer no futuro, para estas eleições serem realizadas em agosto, porque existe uma má vontade e porque existe também uma preocupação do MPLA de que a comunidade angolana no exterior não é muito favorável ou MPLA e que seriam votos para a oposição. Mas isso é uma interpretação subjetiva, é um receio que o MPLA tem, mas que efetivamente acaba por não ter dados objetivos. Teria-se que fazer o processo, teria que haver umas eleições para se concluir exatamente isso.
E, Carlos, o sobe e desce das divisas no paralelo atrapalha as metas económicas e a inflação do executivo angolano. Porquê?
As divisas estão, se falarmos as divisas trocadas na rua com as quinquilas, estão desde o princípio do ano ou a descer para tornar a subir, para tornar a descer, para tornar a subir, o tal sobe e desce. Há dificuldades, continua a haver dificuldades no acesso às divisas pelas razões que o BNA tem apresentado e bem agora, que é a falta de bancos correspondentes com a banca angolana, porque não se cumpre a legislação internacional, nem sequer a legislação angolana, e sucessivamente, neste período de crise e até preparatório de pré-campanha, digamos assim, das eleições, está a criar continuamente situações desagradáveis aos agentes económicos e aos cidadãos nacionais que, por diversos motivos, ou de apoio familiar, ou de uma situação de doença, ou porque os filhos estão a estudar no estrangeiro, enfim, ou que pretendem viajar por férias, continua a ser o mercado paralelo a dar sustentação a encontrar divisas para o mercado. Ora, devia ser a banca comercial com as suas regras e a ser controlado pelo BNA, a estar efetivamente a colmatar estas mesmas situações e regularizar o câmbio, não é? E a política monetária que está completamente descontrolada. Por isso, isto está a criar dissabores, não vai, é um entrave e não vai tornar a economia angolana mais dinâmica em termos de criação de empresas e de empregabilidade, apesar da campanha eleitoral que o MPLA, o Executivo Angolano, está a fazer com o crédito ao empreendedor e que apresente os vossos projetos e aos jovens, principalmente, no sentido de chamar votos para o MPLA, de que contactar o Instituto das Pequenas e Médias Empresas, os microprojetos, vão ter financiamento. Isto tem sido só uma complexidade e uma burocracia para empatar e ver se cria algum ânimo nos jovens, mas que, de facto, há sérios obstáculos a concretizar. Por isso, o não haver um acesso regular às divisas está a criar, efetivamente, grandes dificuldades aos agentes económicos, aos cidadãos em geral, de conseguir-se, de uma forma geral, a nossa economia, que está estagnada, não é? Continua a haver empresas a fechar e a haver desemprego, muito pouco emprego a ser criado, e isso é uma responsabilização direta do atual executivo, que vem do MPLA e que é controlado, como sabemos, pelo presidente do MPLA, presidente da República, titular do poder executivo em Angola.
Até que ponto é que esta a situação poderá comprometer a realização das nossas eleições?
Ora, parece-me que já era por esta altura, o mais tardar maio, provavelmente haver um fluxo financeiro de dinheiros dentro da rúbrica do OGE de apoio ao processo eleitoral e às próprias eleições. Ora, o que sempre houve foi em relação ao processo de registro. Agora, falta dinheiro de apoio àqueles partidos políticos que vão concorrer e que têm direito a ele, ao próprio processo eleitoral, não é? E que culmina também com a votação e a apresentação de resultados, e que se aguarda, ou porque vai haver excepcionalmente uma iniciativa por parte do Presidente da República, titular do Poder Executivo, ou seja, por iniciativa do Executivo angolano, a ser confirmado depois pela Assembleia Nacional, do fluxos financeiros e monetários para que se efetivamente concretize eleições em Angola. É um facto que o dinheiro previsto neste momento é tão baixo que, a continuar assim, começa a ser uma preocupação para aquelas pessoas que estão com este processo, para as lideranças dos partidos de oposição concorrentes, e por isso é um problema sério que o Executivo angolano tem que resolver ou em abril ou maio, antes mesmo do Presidente da República, que tem 90 dias da data da marcação e vai fixar para eleições, tem 90 dias, conforme diz a Constituição, para as marcar.
Carlos, ajude-me a compreender o seguinte. Como é possível, por exemplo, a moeda estrangeira ser adquirida pelo Banco Nacional de Angola, não é? Bom, presumivelmente do Banco Europeu, não é? E também e de outros bancos. E depois este dinheiro vai parar para o mercado paralelo. Como é possível termos chegado a esse extremo?
Bem, e como é que é possível não haver uma fiscalização séria de origem desse dinheiro? Não se conhece um processo a nível das autoridades a dizer que está-se a fazer investigações em cima, no topo, porque as quinguilas não são elas que importam as divisas, não é? As divisas estão a entrar em Angola de uma forma encoberta, clandestina, de uma forma ilícita, ilegal. Agora, eu penso, não sou investigador, nem tenho intenções de o ser, mas temos autoridades policiais que já se deviam há muito tempo preocupar com essa situação. Quem é que está a meter os dólares e os euros e as divisas em Angola nas mãos das quinguilas para as entregar a quem necessita e elas fazerem o câmbio? Ora, deve haver interesses superiores, não é, que não deixam que essas investigações aconteçam. Vamos lá saber porquê. Agora, é um problema do Banco Nacional de Angola, é um problema do Ministério das Finanças, é um problema do Executivo angolano, é um problema do titular do Poder Executivo angolano, é um problema do Presidente da República, em que estejamos há 2, 3 anos nesta situação e com tendência a não melhorar. Porque quando há uma baixa e que se pensa que há um controle, logo na semana seguinte ou passado 15 dias, temos outro aumento. Realmente não se tem conhecimento de haver uma investigação, de chamarem-se pessoas a nível de inquérito, ou isso está a ser feito com tão secretismo, na base do segredo na área das investigações e dos inquéritos judiciais, da Procuradoria, do Ministério Público, do SIC, dos Serviços de Investigação Criminal, da Polícia Económica, enfim, todas as autoridades que têm a tutela e o objetivo de estar a investigar atos cometidos ilicitamente, que não se percebe porque é que tanta quantidade. Aliás, um dos grandes problemas que a área financeira internacional coloca Angola e principalmente os Estados Unidos, do Banco Federal, é saber porque é que em Angola há tanta moeda a circular de mão em mão quando há bancos. E o BNA nunca se conseguiu explicar exatamente essa situação. E esse é talvez um dos principais, se não a principal, razão pelo qual ainda há problemas dos bancos correspondentes não estarem a atuar com a banca comercial, porque há uma desconfiança séria de que o circuito financeiro em Angola não funciona. O que funciona é o paralelo, e no paralelo tudo pode acontecer. E não vale a pena o Presidente da República fazer muitos decretos e termos uma legislação contra o terrorismo, contra a lavagem do dinheiro, contra uma série de situações ilícitas, quando na prática não há um efetivo controle, não há uma efetiva fiscalização, não há uma efetiva investigação, para se chegar ao topo, aqueles que põem as divisas clandestinamente em Angola e que depois chegam às mãos das quinilas. Será que é difícil investigar isso? É a questão que se coloca.
Carlos, este negócio pode ser assim, pode-se considerar esse tipo de negócio premeditado?
É um negócio e é premeditado.
Mudança de assunto. A onda de greves está para durar, enervando o executivo angolano e estraga as promessas eleitorais do MPLA. Porquê?
Esse é o calcanhar daqueles, quer para o executivo angolano, quer para o MPLA. Ou seja, há um candidato, João Lourenço, a fazer promessas de que vai haver mais emprego, vai haver mais empresas, o setor privado vai ser uma prioridade. E, por outro lado, vemos greves sucessivas, contínuas, que já vêm de trás e, obviamente, que os trabalhadores e os sindicatos, aqueles que são afetos, só vêm na greve com o último recurso. Ninguém pensa em lado nenhum, nem em Angola, nem em outros países, entrar logo em greve. Esgotado que é o diálogo entre ambas as partes, entidade empregadora e trabalhadora, o trabalhador vê na greve como último recurso para pressionar a ser considerado o seu caderno reivindicativo, ou salarial, de carreiras, no caso, por exemplo, dos professores, mas não só, até os funcionários do Ministério Público, não é? Por isso, prevê-se efetivamente, neste período eleitoral, aproveitando este mesmo período para incrementar, para efetivamente forçar, não é bem o termo, mas forçar através da greve que a entidade empregadora ou o Estado, neste caso, ou entidades ligadas ao Estado, que se cheguem em frente e que, sim senhor, vamos cumprir com tudo aquilo que anos anteriores andávamos a prometer e a falhar, e queremos mostrar exatamente que vamos resolver os cadernos reivindicativos que nos apresentam. Tem havido coação, viu-se isso pelas queixas do Simprof, ligadas às greves dos professores, de tentar coagir a não fazerem greve, ameaçando com processos disciplinares aqueles que fossem aderir, ou seja, ainda por cima tentam entrar pelo lado repressivo, que é o menos adequado nestas situações. O que é adequado, o que é recomendável, é que numa situação de greve haja uma maior atenção em relação às reivindicações dos trabalhadores, no sentido de resolver os seus problemas. Isto é um problema para o MPLA, porque efetivamente está em pré-campanha, já tem programa definido e aquilo que anda a prometer não coincide já com a prática, pelo que o eleitor trabalhador põe sérias dúvidas se este MPLA, que não cumpriu nos anos anteriores, está a prometer em período de pré-campanha eleitoral. Ora, dificilmente, após as eleições, irá a cumprir. Isto é, de facto, um grande problema eleitoral que o MPLA está a ter e que esta onda de greves, tudo indica que vai continuar enquanto as reivindicações dos trabalhadores não forem satisfeitas.
Mas é o seguinte, há ou não há dinheiro?
Bom, isso só o Executivo Angolano e o Ministério das Finanças é que pode efetivamente confirmar. A par das promessas de João Lourenço, candidato do MPLA a Presidente da República, temos uma realidade que é triste para a maioria da população, que é pobre, que é o de facto ser confrontado sempre que não há dinheiro. Por isso a resposta do Executivo para a melhoria das condições de vida dos angolanos é: estamos em crise, não há dinheiro. Mas vamos vendo sempre dinheiros a surgir para projetos que até nem são prioritários, como, sei lá, agora um negócio, também a empresa de Isabel dos Santos, para o Invest, está envolvida, que é marginal, uns tantos milhões da marginal da Samba, o Estado vir assumir um projeto que foi dado como particular, que foi a Baía de Luanda, não é? Agora estar a ser assumida pelo Estado, e só nisso daria, se calhar, para o Ministério da Educação e o Ministério das Finanças irem cumprir com as reivindicações dos trabalhadores. Isto é um exemplo. Isto é um exemplo para, efetivamente, os trabalhadores, os eleitores angolanos, abram definitivamente os olhos de que esta abordagem de que não há dinheiro tem aqui algumas coisas que efetivamente não são fáceis de compreender. Como é que milhões vão parar a situações não prioritárias e outras que têm a ver com o poder de compra dos trabalhadores e que têm a ver com as suas condições de vida muito precárias, de pobreza, de grandes dificuldades de vida, dizendo-se que não há dinheiro. Pois, isso é um problema de responsabilidade do titular do Poder Executivo, do Presidente da República, não é? Porque está-se a dar, inclusive, financiamentos e relançamento de obras, como aquela da Boa Vista das Barrocas, são os bons milhares que estão a andar. Vamos ver se aquilo efetivamente é uma das prioridades ou será mais prioritário assegurar os escoamentos de produtos agrícolas que foram financiados e cujos produtos estão a apodrecer no campo porque não há estradas, não há meios de os escoar. Mas esta é a triste realidade de uma má governação do MPLA.
Carlos, mas então até que ponto é que esta situação poderá comprometer, digamos, a própria estabilidade social? Estamos aqui a falar, por exemplo, promessas e promessas e promessas. A uma determinada altura o povo vê que não há cumprimento e depois, quer dizer, há mais reclamações e, naturalmente, como temos visto, como estamos habituados, como nos tem habituado, o regime recorre ao uso da força.
Sim, o regime que é do MPLA entende que todo aquele que reivindica, todo aquele que reclama direitos é um indivíduo que vai desestabilizar a paz social, que é um indivíduo persona não grata no seu próprio país, que é um indivíduo que não deveria estar a reclamar dos seus direitos. É assim o MPLA, é assim o Executivo angolano, é assim que alguns polícias da Polícia Nacional e Serviços de Segurança vêm para o terreno reprimir com instruções superiores. Não se sabe bem quem é que manda essas instruções. Por isso, desestabilização social é a última coisa que se pretende em Angola. Não há ninguém, não há nenhum cidadão, não há sociedade civil, não há partidos de oposição a querer desestabilizar socialmente. Pelo contrário, tenta-se que positivamente, de uma forma pacífica, de uma forma ordeira, os eleitores, os cidadãos, chegam à conclusão, conscientemente, que daqui a uns meses, quando forem marcadas as eleições gerais, terão a possibilidade, com a sua arma, e essa arma é um voto, a entrar dentro de uma urna que manifesta a sua vontade de ter uma mudança de regime, de ter governantes que não governem para o seu bolso, mas sim que governem para a satisfação das suas necessidades. Por isso, esta forma, acredita-se que vamos pacificamente, ordeiramente, positivamente, com inclusão, tentar chegar às eleições gerais e então, por meio do voto, tentar mudar. E depois vai-se ver o resultado. Porque o descontentamento está aí, não dá para esconder. Mas também há algum cuidado já de entrar com aquela repressão violenta, como que aconteceu há um ano e meio, 2 anos, 3 anos e por aí fora. Porque sabem que a comunidade internacional já está com os olhos postos nas eleições gerais em Angola, não é? A própria comunidade internacional está expectante a ver o que é que vai acontecer, não é? Visto que Eduardo Santos se afastou, digamos, ser candidato a Presidente da República, e ver se efetivamente o que é que vai acontecer. Agora, até lá, vai continuar a haver esta pressão, mas também sabe-se que quer o MPLA, quer o Executivo angolano, não mudou a sua visão, não mudou a forma de encarar o cidadão reclamante dos seus direitos que estão a ser violados, que não estão a ser cumpridos, que estão a ser coertados, e por isso esta visão distorcida num Estado democrático de direito é que estes senhores têm que voltar à escola, mas é uma escola especial. É uma escola que os ensina de que têm que respeitar no seu próprio país os direitos humanos antes de virem como pacificadores e como defensores dos direitos humanos noutras paragens. Não, têm que os praticar no seu próprio país para servir até de exemplo quando se prontificam a pacificar ou a chamar a atenção países com os quais fazem fronteira, com que a comunidade internacional até acreditava que o Presidente da República iria conseguir na zona dos Grandes Lagos, naqueles conflitos, e foi um fracasso. Porque quem não pratica na sua própria casa, no seu próprio país, com o seu próprio povo, os direitos humanos, dificilmente vai conseguir praticar isso fora do país.
Por último, a campanha do MPLA vai de mal a pior e a mudança de regime em Angola está próxima.
Vamos começar que a campanha política do MPLA vai de mal a pior. Posso até dar um exemplo de hoje ter visto o telejornal da noite da televisão pública de Angola. E, contra o habitual, não começaram com o João Lourenço, com as iniciativas do MPLA, foi, eu diria, quase metade do telejornal dedicado ao Papa, ao Vaticano. É evidente que estamos numa situação de quaresma, de Páscoa, e o tema cristão, e ainda bem foi assim, mas depois, quando começaram com as notícias da atividade do MPLA, começaram com o secretário da JMPLA. Ora, a campanha vai de mal a pior por várias razões que só o MPLA as conhece bem. Mas aquilo que já começa a vir para cá para fora é que realmente a contestação de João Lourenço está a crescer. Eduardo Santos, enquanto Presidente da República, e que o escolheu, está a ser altamente pressionado. O que se pergunta é que se Eduardo Santos ainda vai a tempo de deixar cair João Lourenço e substituí-lo por outro. E por outro, todos começa a haver uma opinião que o número 2 devia ser o número 1. E o número 1, pronto, que seria o número 2. E essa situação está a levantar grandes problemas e a responsabilizar e a quererem responsabilizar Eduardo Santos, que está por esse lado. Quer dizer, estão alguns a adotar uma estratégia que é dizer que, principalmente nos sítios como Luanda, onde existem maiores eleitores e onde o círculo é maior a nível de eleitores, que Eduardo Santos vá começando a aparecer e a dar a cara para segurar o eleitorado do MPLA. E parece que Eduardo Santos não quer. Não quer, não tem vontade, não está para isso e as situações vão de mal a pior. E por conseguinte, quem é que ganha com isso? Obviamente que são os partidos da oposição. Mas os partidos da oposição também que não fiquem sentados só à espera que esta desgraça do MPLA interna seja o único fator favorável. Têm que continuar cada vez mais também a fazer o seu próprio trabalho de campanha e serem mais acutilantes, não é? Não direi todos, mas ainda há aí alguns partidos que ainda nem sequer começaram, não é? E há outros que até, e muito bem dizem, quando termina um ato eleitoral, começa-se com a campanha para o seguinte. Agora, há aqui realmente. O MPLA não está a conseguir, porque também eles têm problemas financeiros, entre aspas, não é? Grandes problemas não terão, porque saberão onde ir buscar o dinheiro. Mas estão a suportar despesas que não eram equacionadas desde o princípio, porque isto estar a movimentar pelo país fora caminhões e autocarros taxistas, não é? Os candongueiros, a transportar centenas de militantes e de apoiantes e de povo em geral, e quase que forçar as pessoas a forçar, entre aspas, também, digamos, uma expressão talvez exagerada, mas coincidente com a realidade, através dos espetáculos, da atração dos espetáculos. Enfim, chamar gente para os comícios, mas depois verifica-se que a própria televisão pública de Angola já nem sequer transmite na íntegra um comício de João Lourenço. Não é por causa dos partidos da oposição, que têm tempo de antena, não é? Que dizem que eles, da televisão pública de Angola, que até fazem uma cronometragem ao minuto. Foi 5 minutos, rigorosamente, quando não foram. Agora, já tem algum receio de fazer uma transmissão integral, porque senão é muito amorfo. É preciso estar um animador a pedir para bater palmas, para animar, porque aquilo estão todos à espera do cantor seguinte. E que o candidato João Lourenço acabe de falar, porque aquilo é fastidioso. O povo nem entende o que é que ele diz. Por isso, o MPLA vai de mal a pior.
A pergunta que se faz agora é a seguinte: será mesmo que haverá eleições?
Bom, essa poderia ser uma última cartada de Eduardo Santos, alegando, por exemplo, motivos financeiros, a não marcação de eleições. Como sempre dissemos ao longo destes programas, essa possibilidade existe sempre. Deixará de existir a partir do momento. Eduardo Santos marca as eleições. Eduardo Santos e o MPLA estão a trabalhar, penso eu, seriamente, para não enganarem o povo, ao ponto, neste momento, irem dizer que iriam adiar as eleições por mais um ano. Iriam aí criar uma instabilidade de repercussões e de efeitos colaterais imprevisíveis. Parece-me que seria uma última cartada que Eduardo Santos não gostaria de o fazer, apesar das coisas não estarem a correr nada bem para eles, para os camaradas, não é? Agora, eles que resolvam de outra forma, não é? a sua própria situação, ainda vão a tempo. Por isso, só depois de marcação de eleições é que o Tribunal Constitucional irá validar, dentro do prazo que já indicou, que é um prazo muito curto, todas as listas de deputados, número 1, número 2, dos partidos candidatos, às eleições gerais, e por isso até lá que vejam os problemas que têm, só eles é que os têm que resolver. Agora, transformar o problema do MPLA num problema nacional de não marcar eleições é grave. E acho que isso não irá acontecer.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até o próximo programa.
Um bom fim de semana também e um grande abraço. E cá estaremos para a próxima semana com outro programa.
Destruíram meu foguinho quando a vida já ia para frente. E agora onde é que ligam com minha gente? E atiraram para as terras onde o frio queima como o sol, sem luz, sem vento. E é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaço. Zungava vendendo pra garantir aquele assunto. Fui rasteirado, cangado, meus mambos vazaram pela chão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Fui bolir prostrado com aquele salário coxito. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei muita gente por mês. Salário sem atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só minha gente, meus salários nem são mais que eu dei. Não foi essa a minha irmã, a liberdade. Não foi essa a minha irmã, a liberdade. Tanta cor em desespero, independente, porque vieste afinal. Trabalho, pra que ter dinheiro? Me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha motimba, fui fazer um bis arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 ai. Ai, batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 ai. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batido. Ser político agora é que está batido. Tanta dor e desespero, independência, porque fiz a final. Trabalho, pra que te quero? Transformar-se num povo imaginal. Peguei na minha motimba, fui fazer um bis arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 ai. Ai, batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 ai. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batido. Ser político agora é que está batido. Até mostrar seus pagos pra gente. Altos políticos, altas vozes, altas lutas, compra atenção. Eu quero.